seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 16 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 10 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Doha, o anúncio da trégua em Gaza. O primeiro-ministro do Catar dá a notícia de acordo do acordo de cessar fogo entre Israel e o Hamas. Após 15 meses de guerra, dezenas de reféns israelenses podem voltar para casa. Cardeal Zuppi espera que a trégua em Gaza evite maiores sofrimentos. Cuba anuncia a libertação de 553 prisioneiros. Cardeal Parolin, libertação dos prisioneiros cubanos é um sinal de esperança. O Papa a presidentes da Caritas na América Latina, dar voz a quem geme por tantas injustiças. E ainda, para o Papa, uma pasta de esposas e mães ucranianas com 600 histórias de prisioneiros de guerra. Bom dia mais uma vez a você e neste 16 de janeiro a Igreja recorda São Marcelo I, Papa. Foi o 30º Papa da Igreja, nasceu em Roma e foi eleito 4 anos após a morte de Marcelino, em 27 de maio de 308. Durante seu pontificado, trabalhou para a reestruturação das paróquias romanas, devastadas pelo imperador Diocleciano, e teve a difícil tarefa de conceder o perdão aos cristãos que haviam renegado a fé durante a perseguição. Muitos desses cristãos queriam receber os sacramentos sem cumprir as penitências prescritas. Em seu pontificado, nenhum concílio podia ser realizado sem a sua autorização. São Marcelo I foi preso e exilado por tentar reorganizar a Igreja. Faleceu como mártir da fé em 16 de janeiro de 309. Antes da audiência geral desta quarta-feira, o Papa Francisco recebeu os presidentes nacionais da Caritas da América Latina e do Caribe, presentes em Roma, para o segundo curso de treinamento. A finalidade é consolidar os processos destinados a criar essa cultura de cuidado, conhecida como salvaguarda. Francisco se deteve no significado desta palavra, segundo a Real Academia Linguística, que a define como custódia, proteção, garantia. No entanto, há outra definição que chamou a atenção do Santo Padre. Sinal que, em tempos de guerra, é colocado por ordem dos comandantes militares na entrada das aldeias ou nas portas das casas, para que seus soldados não as machuquem. Para o pontífice, essa definição remete aos textos do profeta Ezequiel e do Apocalipse, em que o Senhor pede ao seu anjo: marque com um sinal a testa daqueles que choram e se lamentam por causa de todas as abominações que são cometidas. O Senhor pede a nós, seus enviados, que coloquemos o sinal de sua cruz abençoada na testa de todos aqueles que vêm à nossa Caritas, gemendo e lamentando por tantas injustiças, até mesmo abominações perpetradas contra eles, comentou o Santo Padre. Colocar virtualmente esse sinal em cada pessoa assistida, em cada profissional, em cada ser humano que encontramos, é reconhecer neles sua dignidade de irmãos e irmãs em Cristo, como redimidos pelo sangue do Salvador. Ver neles a ferida aberta do Redentor que nos oferece sua mão estendida para que possamos reconhecer o mistério de sua encarnação. Que Jesus recompense todos os seus esforços, que o Espírito Santo guie seus trabalhos e que a Virgem Santa os cubra com seu manto para que aprendam com ela a levar cuidado e proteção a todos os homens, concluiu o Papa. Doha, o anúncio da trégua em Gaza. O primeiro-ministro do Catar dá a notícia do acordo de cessar fogo entre Israel e Hamas, seguindo as antecipações divulgadas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Trump. Após 15 meses de guerra, dezenas de reféns israelenses podem voltar para casa. O primeiro-ministro do Catar, Mohamed Al-Thani, confirmou a libertação de 33 reféns israelenses na primeira fase da trégua em Gaza. Sequestrados em 7 de outubro, eles podem retornar vivos para suas famílias. A guerra de Israel contra o Hamas em Gaza começou em 7 de outubro de 2023, quando militantes invadiram o sul de Israel e mataram cerca de 1.200 pessoas e sequestraram outras 250. O anúncio de Trump sobre a conclusão do acordo deixou todos entusiasmados. Ele se atribui à finalização do que chama de um acordo épico. Chega de terroristas em Gaza, disse o presidente eleito. Vamos expandir os acordos abraâmicos. O governo Biden só precisa confirmar o acordo alcançado, enquanto milhares de pessoas estão comemorando o cessar-fogo em toda a faixa de Gaza. Entre os primeiros comentários institucionais, o da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que lembrou que a ajuda humanitária agora pode chegar aos civis em Gaza. Ela enfatiza que agora ambos os lados devem implementar totalmente esse acordo como um trampolim para uma estabilidade duradoura na região e uma resolução diplomática do conflito. Buzinas de carros, danças e bandeiras palestinas saudaram o tão esperado anúncio do acordo de trégua na faixa de Gaza. As famílias falam da falta de comida, dos bombardeios, dos mortos, dos escombros, do medo e da incerteza constante, com as negociações fracassando repetidas vezes. Agora, o desejo mais intenso é parar de falar sobre vítimas todos os dias e se sentir seguro. Todos estão falando em voltar para casa, como muitos relatam calorosamente, mesmo que ela esteja destruída. Mas, por enquanto, o alívio supera as preocupações. Satisfação do cardeal Matheus Zuppi com o anúncio do fechamento do acordo para uma trégua em Gaza. Esperamos que este seja o primeiro passo para evitar mais sofrimento, disse o presidente da Conferência Episcopal Italiana na Embaixada da Itália junto à Santa Sé, à margem da apresentação do livro Linea Segreta, Il Retrocena tra Stato e Vaticano, do jornalista e ensaísta Antonio Preziosi. Também presente o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, que afirmou tratar-se de uma excelente notícia. Parece-me um passo importante para a paz. Devemos consolidar este cessar-fogo, avançar com as próximas etapas. Na terça-feira, recorda Zuppi, quando questionado pelos jornalistas, estávamos à espera com o presidente da comunidade judaica de Bolônia. Esperamos que este seja o primeiro passo para evitar maiores sofrimentos e depois encontrar soluções mais duradouras. Devemos preparar seriamente a paz. O presidente dos bispos italianos acredita que o momento é muito importante e que nos ajuda a olhar para o futuro. O desejo é de algo com estabilidade. Portanto, tanta satisfação depois de uma dor terrível, enorme, que não podemos esquecer para continuar trabalhando pela paz. O ministro Tajani acrescentou que se trata de mais um resultado em relação àquele já alcançado sobre o cessar-fogo no Líbano, acompanhado pela mudança representada pela eleição do presidente Aoun e por aqueles que podem ser os primeiros sinais positivos da nova administração síria. Isso significa que a paz pode ser lentamente construída no Oriente Médio. O responsável pelo Ministério dos Exteriores da Itália, novamente à margem do evento, falou também das garantias dadas ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de que, caso visitasse a Itália, não seria preso, ao ser cumprido o mandato emitido pelo Tribunal Penal Internacional. E depois, ao anunciar sua viagem à Palestina, marcada para a próxima segunda-feira, ele assegura que a Itália estará cada vez mais presente para apoiar o processo de paz. O ministro reiterou que o objetivo final deve ser o de dois povos e dois estados. Estamos prontos também para fornecer uma presença militar por ocasião de uma eventual escolha das Nações Unidas em criar uma espécie de administração modelo UNIFIL na Palestina, unificando a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, precisamente para dar, por meio de uma condução da Autoridade Nacional Palestina, finalmente a estabilidade e paz ao povo da Palestina. E sobre as relações entre o Estado italiano e a Cidade do Vaticano, tema do livro do jornalista Preziosi, Tajani confirmou que são mais do que positivas, sinal de uma visão comum, antes de mais nada, sobre a grande questão da paz. A Itália é e quer ser cada vez mais portadora da paz no mundo, no Médio Oriente, mas também na África e na Ucrânia. E sobre isso, há uma identidade de pontos de vista com a posição da Santa Sé, que é uma posição coerente desde Pio XII, que foi o primeiro Papa que tive na minha vida, disse o ministro, até o Papa Francisco, passando pelo famoso discurso de Paulo VI nas Nações Unidas. Cuba anuncia a libertação de 553 prisioneiros. Raimundo Lima.
Uma libertação gradual, mas ampla, no contexto de uma mediação com a Igreja Católica que vem ocorrendo há anos. Foi o que anunciou esta terça-feira, 14 de janeiro, o Ministério das Relações Exteriores de Cuba, que, em um comunicado, anunciou a decisão de libertar 553 pessoas condenadas por vários crimes. Não foi especificado se as pessoas que a Havana libertará incluem prisioneiros políticos, muitos dos quais estão cumprindo penas por participarem de manifestações contra o governo em julho de 2021. O anúncio foi feito poucas horas depois que o governo estadunidense de Joe Biden anunciou que removeria Cuba da lista de estados patrocinadores do terrorismo, que inclui países como a Coreia do Norte, Irã e Síria. A nota diplomática cubana não faz referência a um vínculo direto com a decisão tomada pela Casa Branca, onde o presidente eleito Donald Trump, que depois de seu primeiro mandato havia incluído Cuba nessa mesma lista, assumirá o cargo em breve. Por sua vez, Havana especifica que, no início de janeiro, o presidente Miguel Díaz-Canel enviou uma carta ao Papa Francisco comunicando a decisão de conceder liberdade a 553 pessoas punidas por vários crimes. O governo cubano informou que havia mantido comunicação com o Papa Francisco e seus representantes e, como no passado, informou Sua Santidade sobre os processos de revisão e libertação de pessoas privadas de liberdade, lembrando como mais de 10 mil pessoas punidas com a privação da liberdade haviam sido libertadas da prisão entre 2023 e 2024, com diferentes tipos de benefícios previstos em lei. Na véspera do Ano Santo em andamento, o pontífice havia solicitado formas de anistia e perdão de penas na bula de proclamação de um jubileu que ele quis dedicar ao tema Peregrinos de Esperança. Espírito, este do jubileu, recordado na Declaração de Havana. Em 1998, quando São João Paulo II visitou a ilha, Fidel Castro libertou cerca de 200 pessoas. Milhares de prisioneiros voltaram à liberdade na véspera da visita de Bento XVI a Cuba em 2012 e cerca de 3.500 antes da chegada do Papa Francisco em 2015. Nesse meio tempo, houve o restabelecimento das relações diplomáticas entre Washington e Havana em dezembro de 2014. Tanto o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quanto seu homólogo cubano, Raul Castro, agradeceram ao Papa Francisco por sua contribuição para o alcance do acordo.
A notícia da anunciada gradual libertação de 553 prisioneiros cubanos é um sinal de grande esperança nesse início do jubileu. Foi o que disse o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, ao ser questionado pela mídia vaticana enquanto se encontra na França. É significativo, acrescentou o cardeal, que as autoridades de Havana tenham vinculado diretamente essa decisão ao apelo do Papa Francisco, que na bula de proclamação do jubileu, e depois em várias outras ocasiões, pediu gestos de clemência, como aconteceu tantas vezes por ocasião do Ano Santo. O ano de 2024, acrescentou Parolin, foi encerrado com a comutação pelo presidente dos Estados Unidos de dezenas de sentenças de morte em sentenças de prisão perpétua e com a notícia de que o Zimbábue aboliu a pena capital. Esperamos que este 2025, disse o cardeal, continue nesta direção e que as boas notícias se multipliquem, especialmente com a trégua dos muitos conflitos ainda em andamento.
Seiscentas folhas, com o mesmo número de histórias de homens ucranianos dos quais não se tem mais notícias. Elas foram reunidas em uma pasta que foi entregue nas mãos do Papa Francisco na manhã desta quarta-feira, 15 de janeiro, durante a audiência geral, por cinco mulheres, mães e esposas de prisioneiros de guerra do país atormentado. Em cada folha de papel estão os nomes, a data de nascimento, a data do último contato e os endereços de telefone e e-mail dos 600 desaparecidos. Trata-se de civis que, após a invasão russa, procuraram defender sua terra natal e que, muito provavelmente, foram capturados pelo exército inimigo. As cinco mulheres usavam camisetas brancas nas quais estavam estampadas duas asas, uma amarela e outra azul, com as cores da bandeira ucraniana e as iniciais da associação à qual pertencem, Mulheres pela Defesa do Território. Confiaram toda a sua dor ao pontífice, porque depositam nele toda a sua esperança pelo destino de nossos corajosos maridos e filhos, a fim de que se abram corredores humanitários para a troca de prisioneiros e para que o terror da guerra chegue ao fim. E Francisco, mais uma vez, beijou a bandeira nacional ucraniana que as mulheres haviam trazido com elas, assegurando-lhes suas orações. Também doamos ao Santo Padre uma típica boneca de pano ucraniana chamada Mutanka, um símbolo de bondade e esperança que, historicamente, em nossos lares é considerada a guardiã da família, na qual costuramos as mesmas duas asas representadas em nossa camiseta, concluíram as cinco ucranianas. Também nessa segunda audiência geral de 2025, a Sala Paulo VI foi transformada por alguns minutos em um palco para os circenses. Depois da apresentação dos artistas do Cirque África, na quarta-feira passada, desta feita foi a vez dos palhaços, malabaristas, acrobatas e dançarinos do circo Ronnie Holler. E o Papa Francisco participou ativamente do espetáculo, não apenas como espectador, mas também jogando uma bola de tênis para o cachorro da companhia. O bispo de Roma dirigiu aos circenses palavras de agradecimento sincero pelo trabalho que realizam todos os dias, pedindo a todos os presentes um forte aplauso para eles. Particularmente significativa do ponto de vista ecumênico, tendo em vista a iminente abertura da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, foi a presença de um grupo de líderes de igrejas da Inglaterra. Acompanhados pelo padre Martin Brown, do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, e liderados pelo bispo Peter Collins, ordinário de East Anglia, eles saudaram o pontífice no final da audiência. Eles fazem parte do Igrejas Unidas, um grupo ativo no condado de Norfolk. Uma delegação das Misericórdias da Itália, encabeçada pelo bispo Franco Agostinelli, corregedor nacional, participou da audiência para pedir ao Papa que abençoasse a cruz que acompanhará a peregrinação em todas as mais de 800 sedes das Misericórdias na Itália durante o tempo do jubileu, explicou o prelado. Trata-se de um ícone de madeira de oliveira, com cerca de 1,5 metros de altura, que esperamos que seja uma inspiração nos momentos de reflexão e oração durante este Ano Santo, acrescentou. Mais de 60 membros da Associação de Cozinheiros da Província Granda, ativa na província de Cuneo, doaram ao pontífice um avental de cozinha, símbolo de nosso trabalho exigente, e depois pediram que o Santo Padre autografasse um para ser cuidadosamente preservado em nossa sede.
Cresce o número de cristãos perseguidos no mundo, revela Open Doors. Alarmantes os dados do novo relatório World Watch List 2025, apresentado nesta quarta-feira pela organização humanitária que opera há 70 anos em todos os lugares onde o cristianismo é oprimido. Mais de 380 milhões de cristãos sofrem altos níveis de perseguição, enquanto no ano passado houve mais de 4 mil mortos. Os abusos contra as mulheres também estão em aumento, e em muitos países elas não os denunciam por razões culturais e sociais. Mais de 380 milhões de cristãos sofrem elevados níveis de perseguição e discriminação por causa de sua fé. A perseguição anticristã está crescendo, nunca tão intensa em 32 anos de investigação, com números alarmantes. No último ano, 4.476 cristãos foram mortos por motivos ligados à fé. O relatório World Watch List 2025, divulgado na quarta-feira pela Open Doors, Portas Abertas, é um verdadeiro soco no estômago, pois revela que, entre as 100 nações monitoradas, se confirma a escalada da perseguição em termos absolutos, mantendo a impressionante aceleração dos últimos 12 anos, com 13 países em níveis extremos. Na nova classificação elaborada pela organização humanitária, que há 70 anos atua em todos os lugares onde o cristianismo é oprimido, a Coreia do Norte mantém-se firme no primeiro lugar. A política de tolerância zero do regime provocou o internamento de vários cristãos, compreendido entre 50 e 70 mil, e está alimentando o fenômeno de uma igreja subterrânea. Seguem-se a Somália, o Iêmen, a Líbia e o Sudão, nações com uma forte presença muçulmana, nas quais as fontes de perseguição estão ligadas a uma sociedade tribal islâmica, ao extremismo ativo e à instabilidade endêmica. A fé cristã deve ser vivida em segredo, e se descobertos, os cristãos, especialmente os ex-muçulmanos, correm o risco de morrer. A situação também é dramática no Paquistão, na Nigéria, Irã, Afeganistão e Índia. Na Arábia Saudita, há uma pequena nota positiva, onde houve algum progresso na liberdade religiosa, mas ainda existem restrições significativas. Nas grandes cidades, há maior tolerância às decorações natalinas em algumas áreas públicas. Os livros didáticos escolares foram ainda mais reestruturados para eliminar conteúdo problemático sobre não-muçulmanos. Ao mesmo tempo, a prática pública de religiões não-muçulmanas continua proibida e as minorias religiosas continuam enfrentando a discriminação. Myanmar também se soma às fileiras de nações com perseguição extrema. A guerra civil que está deixando o país asiático de joelhos também envolve cristãos, que parecem ser alvos implacáveis. O exército ataca frequentemente igrejas cristãs suspeitas de abrigar rebeldes. E as próprias forças rebeldes atacam comunidades cristãs neutras. Pelo menos 100 mil cristãos estão definhando em campos de deslocados, fugidos para evitar a violência. Não obstante os dados chocantes, o relatório Open the Doors apresenta alguns dados positivos. Os cristãos mortos por causa de sua fé caíram em um ano de 4.998 para 4.476, enquanto o número de igrejas ou propriedades cristãs atacadas, fechadas ou confiscadas, caiu quase pela metade, passando de 14.766 para 7.679. Por outro lado, o número de cristãos detidos ou condenados por motivos relacionados à sua fé está aumentando. Passou de 4.125 para 4.744. Portas Abertas destaca também a explosão de um fenômeno que está crescendo sem medida, o dos cristãos que, para escapar aos conflitos e da fome, mudam de cidade ou de país, tornando-se refugiados, esvaziando assim as igrejas locais. Por exemplo, no Oriente Médio, berço do cristianismo, há uma instabilidade cada vez maior e muitas comunidades cristãs estão se perdendo. A tendência de abuso contra mulheres, especialmente cristãs, também é assustadora. Os dados do relatório são implacáveis. Embora Portas Abertas repita que é difícil reunir confirmações precisas sobre o número de vítimas de estupro e violência sexual por causa da fé, porque em muitos países os relatos são raros, sabe-se que, no ano passado, a violência contra as mulheres que a organização humanitária conseguiu descobrir chega a 3.944 casos, um aumento acentuado. Os casamentos forçados de jovens cristãs também estão aumentando. 821 casos foram registrados até agora, mas esses também, infelizmente, são números subestimados. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço dessa quinta-feira. Nós voltamos amanhã neste mesmo horário com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá!